E arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Bom dia, João Filipe Cruz.
Bom dia.
O que está em destaque esta manhã?
Vamos falar naturalmente da Taça de Portugal. Temos o primeiro finalista. O Braga venceu o Porto na noite de ontem. Fica à espera, sentado de cadeirão, pelo vencedor do jogo entre o Benfica e o Estoril.
Começamos então com o primeiro finalista da Taça de Portugal. O Sporting de Braga venceu o Futebol Clube do Porto e o trouxe então para a final da Prova Rainha.
E os bracarenses resolveram este jogo em 30 minutos. Abel Ruiz aos 9 e aos 14 e Lucas Piazon com um grande golo de livre-direto, uma autêntica obra-prima aos 28 minutos, colocaram o Sporting Braga a vencer no Dragão por 3-0 na primeira meia hora. Otávio ainda reduziu 2 minutos depois mais de 10 minutos da final da primeira parte, isto é assim é que é. Cristiano Borja, do Sporting Braga, viu um vermelho que deixou os arsenalistas a jogar com menos um durante mais de metade do jogo. Reduzidos a 10, os comandados de Carlos Carvalhal foram, claro está, forçados a defender, até porque interessava ao Flóculo do Porto marcar golos e depressa para tentar virar a eliminatória, mas o melhor que conseguiram fazer os treinados por Sérgio Conceição foi chegar aos 3-2 por Marega aos 75. O Porto precisava de marcar mais dois golos para conseguir ultrapassar o Braga depois do empate a uma bola no Minho, o que não aconteceu, mas foi um daqueles jogos em que nos faz esquecer que na manhã a seguir temos que nos levantar cedo para vir trabalhar. Foi um grande jogo, foi muito intenso, muito animado e valeu a pena manter-nos acordados para quem conseguiu estar acordado a ver aquele jogo. No final, Carlos Carvalhal era naturalmente um homem orgulhoso.
Eu não tenho palavras para os meus jogadores. Têm sido fantásticos para a sequência de jogos, a atitude em cada jogo, o levar cada jogo como fosse o último da nossa vida e levar isto a sério. Eu já não tenho mais palavras para os elogiar. Relativamente ao jogo, há aqui dois jogos claramente dentro do mesmo para nós. Um primeiro jogo que fizemos de uma forma brilhante até aos 30 minutos, conseguimos fazer 3 golos, temos uma bola na barra também. E há um jogo depois da expulsão, um jogo diferente da expulsão, em que há um apelo ao caráter da nossa equipa, da união da nossa equipa, e os meus jogadores foram estoicos.
Dois jogos diferentes para Carlos Carvalhal, e neste primeiro jogo que referia o técnico de Braga, Sérgio Conceição destacou erros individuais que aconteceram no lado dos Dragões que acabaram por penalizar o Futebol Clube do Porto.
Erros individuais que penalizaram a equipa, três remates na baliza, 3 golos, e ainda mandaram uma bola à trave, uma entrada horrível, com tudo a correr bem ao Braga. Isto não temos que o dizer, e que nos faz ter que olhar para este jogo, não esquecer este jogo, mas lembrá-lo, não levantar a cabeça para o próximo, mas baixá-lo neste momento e pensar verdadeiramente naquilo que correu, que não correu bem, principalmente nestes mesmos 25 minutos.
E um Futebol do Porto Braga sem casos esta temporada é uma coisa rara, e ontem também foi caso disso mesmo. Sérgio Conceição entende que a equipa de arbitragem, chefiada ontem por Artur Soares Dias, esteve mal ao assinalar o livre direto que deu origem ao terceiro golo do Braga, de Lucas Piazon, e o mesmo entendimento teve Pedro Henriques, o nosso comentador de arbitragem, na edição do Sem Falta, da noite passada.
O Otávio, na altura, até fez questão de, além do protesto, por assim dizer, de explicar ao árbitro, só tocou na bola, e efetivamente o corte que faz, o toque que faz, é na bola. O contacto posterior é um contacto normal da ação que ele toma, ou seja, não é a mesma questão de um jogador que muitas vezes não para o movimento, toca na bola e depois acerta de forma imprudente ou negligente no adversário. Não, aqui ele cortou claramente na bola, o contacto posterior tem a ver com a movimentação de ambos os jogadores.
O ex-árbitro Pedro Henriques e comentador do Observador sobre este lance que deu o livre, que fez o 3-0 para o Braga. E já sobre o jogo, Carlos Alberto Diniz elogiou a prestação dos bracarenses no programa da Rádio Observador Relatório do Jogo. O treinador referiu também que o Futebol Clube do Porto foi incapaz de travar a equipa de Carlos Carvalhal.
Primeira meia hora, essencialmente, até à expulsão do Borja, o Porto não existiu, não foi completamente incapaz de segurar o Sporting Bar, isso foi uma evidência. Depois realmente o Sérgio tentou tudo, inclusive Corona a lateral esquerdo, Luís Dias a lateral direito, Luís Dias a lateral esquerdo, muita gente no corredor central, talvez esse fosse o óbvio do Porto, porque se correu-se curiosamente, muito de cruzamentos para tentar chegar à igualdade, pelo menos.
A análise de Carlos Alberto Diniz no relatório de jogo, depois da vitória do Sporting de Braga, que está na final da Taça de Portugal, 5 anos depois, a última vez que venceu a prova, que foi em 2016, venceu precisamente o Futebol Clube do Porto e acaba também este ano por vingar a derrota frente aos Dragões na época passada, precisamente nas meias-finais.
O Braga que fica agora à espera do adversário, que fica a conhecer esta noite, o Benfica recebe o Estoril, João, e com vantagem para os encarnados.
É porque venceram por 3-1 no António Coimbra da Mota, no Estoril, a primeira mão, e tem a presença na final da taça praticamente nas mãos. Uma conquista que seria importante, entende Jorge Jesus, especialmente numa época em que está a ser um pouco negativa para o Benfica.
Primeiro tem que jogar com o Estoril e depois temos que chegar à final e depois da final temos que vencer. Ainda está aqui 2 jogos. Se me perguntar que é importante chegar à final e vencer a final, é. O Benfica chegando a uma final da Taça de Portugal, independentemente da época ser positiva, não é? É fundamental e é importante ganhar a final. Se for negativa, é mais importante. Não, é a mesma coisa. É fundamental é ganhar o troféu.
Jorge Jesus na conferência de imprensa da Antevisão ao jogo de hoje, em que admitiu que vai também mexer na equipa e no 11, em exemplo do que costuma fazer quando há partidas separadas por poucos dias, por 3 dias neste caso, e Jorge Jesus deixa desde já uma garantia: Pizzi vai começar o jogo depois de não ter alinhado o início frente ao Rio Ave este fim de semana. O Benfica Estoril está marcado para as 20h15 da noite no Estádio da Luz.
Em Espanha também houve taça, o Barcelona sofreu, mas apurou-se para a final com uma reviravolta.
Ou como dizem os espanhóis, uma remontada. O Barça garantiu a primeira vaga na final da Taça do Rei ao vencer o Sevilha por 3-0 depois de prolongamento em Camp Nou e conseguiu virar as meias finais porque perdeu por 2-0 em Sevilha na primeira mão. Ousmane Dembélé aos 12 minutos marcou o primeiro. O Sevilha ainda desperdiçou um penalti aos 73 com o guarda-redes Ter Stegen a defender o remate do argentino Lucas Ocampos e 4 minutos depois dos 90 e já com Francisco Trincão em campo, Gerard Piqué fez o segundo para o Barcelona e levou o jogo a prolongamento. Depois, aos 95, um golo do dinamarquês Martin Braithwaite sentenciou a vitória dos Blaugrana e o consequente apuramento para a final. O Barça fica agora à espera do adversário que vai sair do Levante Athletic Bilbao desta noite no País Basco. Na primeira mão houve empate a uma bola, por isso está tudo em aberto.
De Espanha saltamos para a Inglaterra. O Manchester United somou o segundo empate consecutivo e vê assim o Manchester City fugir ainda mais na liderança.
Segundo empate, isto depois de terminar o jogo de ontem à noite sem golos frente ao Crystal Palace. Bruno Fernandes foi titular numa noite de intenso nevoeiro em Londres, em que o internacional português esteve ainda assim um pouco discreto. Com este empate, o United sobe 51 pontos, enquanto o Manchester City tem 65, são mais 14 e este fim de semana há derby em Manchester. Os Citizens de Bernardo Silva, Rubem Dias e João Cancelo vão receber os Red Devils de Bruno Fernandes na tarde de domingo. É uma boa sugestão para a tarde de domingo, neste fim de semana. E em caso de vitória, o Manchester City sela praticamente a conquista da Premier League com 10 jogos para acabar o campeonato, é certo, mas ficaria com uma vantagem de 17 pontos, o que é quase irrecuperável para o United.
E João, terminamos com vela. A primeira etapa do Ocean Race vai parar aqui, em Portugal.
É, Cascais vai receber a primeira etapa da Ocean Race Europa, uma das mais duras provas de vela, e é também considerada a maior regata do mundo. A competição vai contar com a participação de uma embarcação com velejadores na nacionais. Bernardo Freitas, Frederico Melo e Mariana Lobato integram uma equipa promovida pela Fundação Mirpuri que conta com a participação da primeira mulher portuguesa nesta corrida. E em entrevista à Rádio Observador, Mariana Lobato admitiu que a preparação para a Ocean Race é diferente de uma participação olímpica ou ainda de um campeonato do mundo.
Este tipo de vela offshore não acontece nada disso. Vamos para o mar, estamos neste caso, onde ter legs, chamamos de perna e tapas, de 4, 5 dias, em que não tomamos banho, não nos deitamos na nossa cama, temos uma espécie de camas, mas que são tipo umas redes, para descansar algumas horas, quando conseguimos, fazendo turnos. Portanto, é essencialmente isso. A pessoa não está ali sempre a dar o litro e acaba por não ter esse conforto de casa e não poder descansar nas condições normais.
Mariana Lobato, a primeira mulher portuguesa que vai participar nesta corrida, ela que já venceu um campeonato do mundo, participou também nos Jogos Olímpicos de Londres e vai integrar uma embarcação que participa nesta Ocean Race Europa, a maior regata do mundo, que vai começar em França e vai passar por Portugal, mais precisamente pela Marina de Cascais, no mês de junho, e termina em Itália, na cidade de Génova.
E que outras notícias marcam a atualidade desportiva?
Na qualificação para o Campeonato do Mundo no Qatar no próximo ano, Portugal vai enfrentar no dia 24 de março em Turim o Azerbaijão. A informação foi confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol. Este jogo estava inicialmente marcado para o Estádio de Alvalade, mas tem agora novo palco, que é o Estádio das Juventus de Cristiano Ronaldo. No site oficial a Federação explicou que a mudança foi motivada pelas restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros países devido à pandemia, sendo um deles o Reino Unido, e de relembrar que na semana passada, por exemplo, Jürgen Klopp, o treinador do Liverpool, garantiu que não ia autorizar jogadores a representarem seleções nacionais caso tivessem de cumprir quarentena no regresso à Inglaterra, o que seria o caso de Diogo Jota e de muitos outros jogadores portugueses que atuam na Premier League. E na Liga Italiana, o AC Milan sofreu, mas empatou em casa com o Udinese, uma bola. Os homens de Udine marcaram aos 68 e só nos descontos Franck Cassier, de penalti, deu o empate aos rossoneri, que estão agora a 3 pontos do Inter, que pode fugir ainda mais esta noite. Os Nerazzurri jogam em Parma. Já a Roma de Paulo Fonseca venceu a Fiorentina por 2-1. Os romanos estão em quinto lugar da Série A, a 2 pontos da Atalanta e da Juventus de Ronaldo.
João Filipe Cruz com o Vamos à Bola, o Jornal de Desporto da Rádio Observador. Amanhã há nova edição, há mais para atualizar. Até amanhã, João.
Até amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.